Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional.
Thank you.
Olá, viva, início de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, na Rádio Zero, na Rua de Braga, na Miróbriga de Santiago de Cacém, na RUC de Coimbra, na Vida da Rua dos Vinhos, na Cova da Beira do Fundão, na Solar de Albufeira, na Val do Minho, na Sesimbra e também na Crónica Folk Musical de Mérida e na Grovalização. O início desta emissão com os MU, o coletivo portuense MU, que acaba de editar o seu terceiro disco, Folhas que Ardem, um álbum que reflete a grande capacidade de regeneração desta verdadeira caravana musical que percorre o mundo e arredores, das danças tradicionais europeias à subversão e xamanismo nórdico, dos ritmos indianos ao onirismo helenês de Helena Madeira. São os MU, todo o terreno em que a constante entrada e saída de elementos enfatiza a sonoridade tutti-frutti deste octeto, que tanto tem um pé na música cigana de leste como mergulha de cabeça na chula e no vira. Vamos então, durante esta hora, percorrer estas folhas que ardem com Hugo Osga, um dos mentores deste coletivo MU do Porto. Braga. Os Mu acabaram agora de editar o seu terceiro disco, Folhas que Ardem. É um disco em que, por um lado, mostra também uma faceta deste projeto que é muito volátil, no sentido de a sua formação tem estado em constante mutação e também, por outro lado, há sempre imensa gente a criar para os Mu. Eu lembro-me do início que havia uma forte carga da criatividade da Sophie, muito ligada às músicas tradicionais de leste. E agora, por exemplo, o Ferrer, que entrou recentemente no projeto, acaba de assinar aqui também uns quantos temas deste disco, não é?
Uhum. Olá, Luís, boa tarde, tudo bem? Sim, quer dizer, as pessoas têm passado pelos Mu. Os Mu têm sempre um núcleo duro, que acaba por ser eu e o Nuno, somos os fundadores do projeto, já estamos cá desde o primeiro dia, e depois que realmente cada uma das pessoas que vai entrando para o projeto vai deixando a sua semente, as suas influências. Realmente o Leandro agora a entrar no grupo, o Ferrer Leandro, que entrou agora há um ano e meio mais ou menos no projeto, já gravou neste disco. Ele, como guitarrista, a grande influência dele é realmente do flamenco e também muito do jazz manouche, e é muito as características musicais dele, e foi o que ele ofereceu assim de nova sonoridade dos Mu, foi realmente as influências e o estilo dele. Os Mu neste disco, que a gente pode ouvir e pode dizer que ele já começa a sentir cada vez mais as características sonoras dos Mu. É um disco que tu ouves e chamas a isto Mu, porque tem essa característica. Nunca descurámos realmente o trabalho da Sophie, que a Sophie realmente no princípio do Mu trouxe muitas das influências da Europa de Leste, porque ela foi criada por lá, na Polónia e Hungria, na Roménia, e então muita da formação musical dela é essa, e que meteu no Mu. Neste disco nós fizemos quase uma homenagem a este nosso passado inspirador do Leste com a música O Tutti Frutti, que é um tema da Roménia, que nós tirámos do filme do Gadjo Dilu, naquela parte mais glamour do filme, que aparecem os chiganos a tocar, e nós decidimos fazer então a nossa interpretação desse tema e também introduzi-lo no disco para manter também no Mu a nossa abertura para o leste europeu, que é uma coisa que todos nós temos um gosto especial.
A questão é esta: o leste europeu é-vos muito querido, não só por causa da Sophie, que veio com no início do projeto, em 2003, 2004 mais
sim,
ou menos,
sim.
Veio com parte desse repertório, como também vocês já foram tocar várias vezes à Roménia, à Croácia,
à Polónia.
Sentiram-se tocados por terem ido tocar a esses sítios, não é?
Sim, porque além da música, há também qualquer coisa que nós nos identificamos, porque esses povos do leste europeu têm muitas semelhanças connosco. O gosto pelos copos, o gosto pela boa comida, aquela confusão e o sentido de improviso constante, somos muito parecidos são muito parecidos com os portugueses. Eu identifico-me muito mais, ainda agora eu tenho ido todos os anos para a Bulgária, eu identifico-me muito mais com o povo búlgaro do que, por exemplo, com o povo inglês ou o povo alemão. Acho que nós temos muitas características semelhantes, apesar deles terem um frio horroroso no inverno, mas têm depois um verão que é muito parecido connosco, é um verão quente, e o prazer de estar na praia, de beber uma cerveja fresca, que é exatamente como nós. E depois as condições sociais desses países também são muito idênticas a Portugal, porque realmente a Europa é o centro, não é? É a França e a Inglaterra e a Alemanha, é aí onde está realmente, são esses que mandam, e depois os outros que ficam nas periferias, aqui para o oeste e para o leste, acabamos por sofrer um pouco, viver um pouco à sombra desses países, e depois, como temos um clima espetacular, acabamos até por ser mais felizes, porque estamos na praia a comer tremosos e eles estão fechados em casa.
Para la fe me mero, será la madre que le. dying pillow. Turn it on my dying pillow. Turn it on my dying pillow. She's a love so tequila. Pan a la ten me mero. She's a love so tequila. Pan a la ten me mero.
Forte componente de leste, mas não só. Vocês aqui, os Mu, também são uma espécie de por um lado, caravana nómada que vão passando por continentes e vão trazendo.
Sim.
Entretanto, malta que se vai juntando a vocês e às tantas, há aqui também uma, o Mu Tutti Frutti também, não é? Tutti Frutti cultural.
Boa, em
que há aqui várias individualidades. Lá está, falavas do Ferrer para o Flamengo, para o Jazz Manouche, mas também tens o Sérgio Crisóstomo.
Sérgio Calisto.
O Crisóstomo é o outro. Também vai para os países nórdicos, também vai para a Suécia, como o Sérgio Calisto, não é? O Sérgio Calisto mora harpa e violoncelo.
E a Nicola Larpa.
E a Nicola Larpa traz também, digamos, uma componente nórdica.
Sim, e que todos nós também gostamos imenso da música nórdica, porque e além disso também já estivemos na Suécia e vamos agora entre dia 1 e 5 de agosto, vamos estar há 5 dias no Festival Urkult, que fica mesmo no norte da Suécia, onde vamos estar a partilhar o palco com bandas como o Van Droven e outros projetos mesmo assim da fortes no panorama tradicional nórdico e sueco, neste caso. E, quer dizer, isto, no fundo, é um caldeirão de influências que nós temos aqui dentro dos Mu e que depois o resultado é este que nós vemos. E a prática, por exemplo, das danças tradicionais europeias também está presente no disco. Nós temos aqui um Scottish. O próprio Sérgio, com este tema que se chama-se Lucas, é um tema da autoria dele. O tema é um Scottish, então, mesmo para a prática desta dança. Temos um Borré. Portanto, isto aqui é um caldeirão. Portanto, nós não somos especificamente uma banda de música nórdica, nem música leste, nem música para danças tradicionais. É um bocadinho de tudo, porque é neste mundo que nós nos mexemos individualmente.
Parece-me, os Mu parecem ser uma espécie de uma plataforma giratória, lá está, que recebem inputs de tanto das danças europeias como de outras áreas.
A música africana, por exemplo, a música africana não está aqui presente a 100%, não ouves isto, mas existe lá a influência dela, a parte do Nuno, não é?
O facto de os Mu também estarem a conviver, lá está, num espaço cultural como o Contagiarte, em que tu tens responsabilidades de programar aquele espaço, também interfere um pouco, influencia indiretamente também, digamos.
Sim, indiretamente, mas quer dizer, não é só o Contagiarte. O Contagiarte tem realmente uma temática. Sim, o Contagiarte tem realmente uma temática muito diversa dentro das músicas do mundo, podemos chamar assim. Mas o facto de nós também já tocámos no Festival MED, por exemplo, já tocámos em festivais, olha, como por exemplo este na Suécia, o Urkult, onde tu de repente toca lá o Tomania de Abate e depois aqui são os Mu. e cruzamos ali no camarim com estas bandas todas e trocamos discos e ouvimos as músicas uns dos outros e epá, isso inconscientemente vai influenciar. Eu faço o Festival Etnias também lá no Porto e de repente os Mu tocam com a seguir antes ou depois do Semente, por exemplo. Uma banda...
Pois, mas há aqui também uma característica que é o facto de vocês, ou muitos de vocês, estarem sempre com as antenas abertas, porque eu conheço certo tipo de projetos musicais em que vão tocar lá fora ou vão tocar a outros festivais e a seguir ou antes deles projetos incríveis e eles passam o tempo todo no camarim e não vão ver outras bandas que poderiam achar interessantes. Lá está.
Não é o
eu
caso.
Penso que essa é a postura completamente oposta.
Não, nós vamos a um festival e o objetivo é
exatamente
tentar ir o mais cedo possível e sair de lá o mais tarde possível. Nós, quando vamos para um festival, é para estar corpo e alma e...
É para beber copos, mas também, sobretudo, para ouvirem...
Ouvir música.
Para ouvir
festival,
música.
Beber copos, a gente bebe em qualquer lado. Agora, um festival, vamos tentar perceber. E se, por acaso, não sairmos do camarim, a razão é porque estamos com os músicos no camarim e com as outras bandas, calhar, numa jam session. intercâmbio é uma oportunidade sempre positiva de nós cruzarmos as nossas influências uns com os outros. Quando estivemos na Polónia, por exemplo, fizemos questão de, até com o programador, no sentido de tocar com uma banda que é uma banda que eu considero quase uma banda irmã, que são os Dikanda, um projeto da Polónia, que tem muitas semelhanças com os Moon, as influências deles, aliás, até o backline deles, nós podíamos tocar com o backline deles, com o nosso, porque os instrumentos são mais ou menos os mesmos.
E como é que é possível os instrumentos serem mais ou menos os mesmos quando tu tens uma série de tarangues?
Tirando o tarangue. Mas os outros.
Tens o berimbau, tens o didgeridoo, tens.
Sim, igual. Os Dikanda têm mais ou menos semelhante. O Nuno,
violoncelo, mora harpa, nickel harpa, eles também têm tudo.
Sim. É incrível. É um projeto, e na Polónia. E tocam com montes de influências da África, num país tão frio como é aquele. E acabámos por tocar juntos, acabou o concerto e jam session até de manhã, dia seguinte. Portanto, o intercâmbio é assim. E hoje em dia somos amigos, ficámos amigos, criou-se ali uma amizade que não era possível se nós estivéssemos fechado no camarim ou se tivéssemos entrado para fazer o concerto e ir embora. E assim, neste caso, entrámos, convidámos-lhes, estivemos ali assim, pronto, não, na conversa e estivemos a tocar até de manhã, quase. Foi.
Mas os Mu também mantêm esse espírito de jam, e também o facto de teres um projeto paralelo que é mais espírito de jam e de orientado para as danças europeias, que são os Carrossel. Às tantas também se mistura este...
Mistura-se.
Por exemplo, a Andreia tocava inicialmente
nos
Bailbúrdia, que depois deu origem aos Carrossel, penso eu.
Sim, foi isso.
Entretanto, agora foi recrutada para os Mu.
A Andreia já fez parte dos Mu.
Já fez parte.
Pronto, porque o que acontece é que o grupo somos 6 pessoas, não é? E eu, por vezes, por causa da agenda e por causa de vias profissionais que individualmente cada um tem, o que acontece é que temos, por exemplo, um pedido para irmos tocar no estrangeiro, onde não dá para ir e vir, temos que ficar lá pelo menos 4 ou 5 dias. E se a Dulce, a nossa acordeonista, que é professora de música em Ansan, se ela não tem possibilidades de se deslocar, temos a Andreia, e vice-versa. E a mesma coisa acontece com o Sérgio e com a Sandra.
Vocês ainda agora fizeram concertos com duas acordeonistas, a Andreia e a Dulce, e também dois violoncelistas também, não?
Sim, porque agora o lançamento do disco, este lançamento, decidimos ir todos, e toda a gente podia, o que é ótimo, então conseguimos fazer. Espero que no Porto, quando fizermos o lançamento, que ainda não está agendado, mas quando fizermos o lançamento disto no Porto, também venham, quando estejamos os 8 em palco. Fica a dar uma força completamente diferente.
Mas o repertório tem que se adaptar, digamos, com dois violoncelistas, com dois acordeonistas.
Nós fizemos ensaios no sentido em de repente, em vez de eles estarem a fazer em uníssono na mesma frase, um faz uma voz diferente, outro faz outra voz, ou não tocas naquele momento e toco eu. Pronto, houve ali assim um equilíbrio e, entre eles, principalmente entre eles, que eles é que decidiram, entre os dois acordeões e os dois violoncelos, o que é que entra, ou se fazemos todos em uníssono, ou não fazemos, portanto, e o resultado é este.
Agora, os Mu sempre foram muito orientados para a música, em absorver a música de fora, do leste europeu, da África, dos países nórdicos, da Índia, de Ásia. Agora, neste disco, penso eu que pela primeira vez vocês assumem aqui também a tradição portuguesa, sobretudo no tema de Trémolo, que é um tema teu, não é?
Sim. Esse foi um tema dedicado a Tilis, por causa das nossas conversas, porque realmente os Mu temos uma língua própria, que é o ilenês, que é a Helena que...
O ilenês,
que foi ela que criou a língua, e surgiu quase de brincadeira, e porque não temos uma coisa tradicional portuguesa, ou então com um cheirinho da música tradicional portuguesa.
Mas isto não podia ser dos Carrossel?
Este não podia ser perfeitamente dos Carrossel, mas não foi composto a pensar nos Carrossel, nem nada, porque os Carrossel é especificamente para a prática de danças europeias. Este tema não
os
é.
Os Mu também pode ser, lá está, estou com
os Mu também pode ser. Certo, tens razão, sim. Mas o Trémolo não, porque o Trémolo surgiu assim. Ele até tinha um título diferente, chamava-se A Velha, que era um tema que era dedicado à nossa querida vizinha, que constantemente nos chateia por causa do barulho do estúdio, e então fizemos esta homenagem. Entrando com a letra, a Helena que escreveu a letra, cantou em português, tem uma parte com um poema e depois tem o refrão, assim, por assim dizer, e ela deu, mudámos o nome e ficou o nome Trémolo, e esta é a música que respira a sonoridade portuguesa, vai puxar ali um bocadinho para o mim, tem os adufes da zona das beiras, portanto, pá, foi um primeiro tema que fizemos português e estamos muito contentes. Estamos muito contentes.
Ficou, também ficou é uma bonito. Forma de dizer, agora já não nos podem dizer que
exatamente.
Os Mu não tocam, só tocam música fora de Portugal. Também temos aqui um tema português, não é?
Sim, este disco também, os temas são todos originais, tirando o Tutti Frutti, o resto, todas as músicas são composição nossa.
Escorrem palavras durante o rosto. Desenham-se sorrisos com o ter da luz. Palavras que se escurecem nas brumas das florestas. Cujo tempo, cujo som, há de cantar a dança.
A questão é, irão depois, posteriormente também, integrar mais repertório escrito em português?
Não consigo mesmo prever o futuro, não fazemos a mínima ideia. Não conseguimos. Quer dizer, eu posso dizer que o nosso objetivo será para o ano o grupo faz 10 anos de existência. E temos uma ambição que é gravar o próximo álbum, ser um álbum duplo ao vivo. Portanto, com estes temas do primeiro, do segundo e do terceiro, mas ao vivo, que é outra maneira de tocar, não é? Completamente diferente. são outras energias. Esse é o nosso objetivo para o ano que vem. No outro ano, talvez gravamos mais um disco e quem sabe, se calhar pode ser tudo cantado em português ou não, não sabemos.
Há pouco falavas da Helena Madeira, a Helena Madeira que atualmente já passou por várias bandas, atualmente partilha a cena musical também com o Jmu e com o seu projeto pessoal de harpa e voz. E ela dizia-me que o Jmu era a única banda que era capaz de aguentar, isto é, de ter paciência para... Mas porquê é que ela terá dito isto? O que é que o Jmu lhe dão que... Porque também o facto, os Jmu estão no Porto e ela
está no Algarve,
na zona de Lisboa.
Ela está no Algarve.
Ela vivia em Sintra?
Sim, estava em Sintra.
Agora até está no Algarve.
Está em Messines. O que é melhor para nós, porque ela agora, para ir aos ensaios, vai de avião. E é mais barato ir de avião de Faro para o Porto do que vir de transportes públicos. E então... e é mais rápido. Ela numa hora está no Porto. Portanto, o que até foi melhor para nós. No sentido de acolher do acolhimento dos Jmu à Helena, é brutal, porque ela tem aqui sim neste tema, o Mujai é um tema dela, o Merzuga também é um tema dela, e neste disco não se chegou a ficar gravado, mas ainda tentámos trabalhá-lo em estúdio, que se chama Está Aqui, e estas músicas fazem parte do repertório dela solo. Portanto, ela não tem nada, tu ouves uma coisa e ouves outra, a língua é a mesma, mas a melodia são caminhos completamente diferentes, porque uma harpa não é a mesma coisa do que o mato de instrumentos que nós temos aqui. Portanto, o que faz sentido é a Helena, quase como no espaço laboratório dela de composição a solo, de repente oferecer uma música ao Jmu e nós acolhemos logo essa música e fazemos a nossa interpretação à nossa maneira, como coletivo da banda. Acredito que seja através disso que ela tenha dito só a nós, que não sei que palavras é que ela disse, mas acredito que seja nesse sentido. Mas
também foi assim uma integração progressiva, no sentido de, no segundo disco Mudanças, ela aparecia com dois, três temas cantados.
Sim, este,
em que era uma espécie de cantora convidada do grupo. E agora é mais um elemento do Jmu.
Neste momento, isto já foi decidido há coisa de dois anos, que a Helena é a vocalista por excelência da banda. Não há, nós agora já não tocamos todos em Meia Lua, tocamos os músicos em Meia Lua, e no centro da Meia Lua, lá à frente, está a Helena como vocalista e porta-voz do projeto até. Porque, quer dizer, ao início isto começou quase como uma brincadeira, não é? Do convidado, a Helena, que nos cantava uma música ou duas connosco, isto até foi em Espanha, no Festival das Sem Fronteiras, que a Helena estava lá. Helena, mas cantava uma canção connosco? E ela, sim, claro. E pouco a pouco foi entrando, porque o projeto Mu não tem aquela característica de algumas bandas que, sei lá, olha, podemos comparar os Chutes e Pontapés. São aqueles quatro e são aqueles quatro irmãos, sempre, do princípio ao fim. Aqui não, que já tem o Jmu, é quase mesmo uma associação.
Mas o Jmu também foram uma banda muito cariz instrumental e a Helena também vem aqui, sobretudo, dar a voz, mas não propriamente cantar poemas, mas dar a voz como mais um instrumento.
Como mais um instrumento, exatamente.
No grupo, não é?
Exatamente. E quem sabe
o tal Ilenês.
O Ilenês é mais um instrumento. Quem sabe também no futuro entrar a harpa ou entrar outros instrumentos. O projeto está muito aberto e aberto até a mais pessoas, porque não é só a Helena que entrou como convidada. Há muitos músicos já passaram pelo Jmu como convidados e nunca se sabe.
Cada concerto, o Jmu fazem-me lembrar também, lá está, e estávamos a falar do Tutti Frutti romeno, fazem-me lembrar também uma espécie de uma tarafe cigana,
certo,
da Roménia, em que estão oito músicos em palco, entretanto, a meio de um tema, há dois músicos que saem, há outros dois que entram,
certo,
a meio desse tema, como acontecia, por exemplo, com o Star After Idux, não é?
Que vem agora aí em Águeda, não é?
Músicos a entrar e a sair, tu não percebes muito bem o que...
Porque no fundo é quase uma família, temos de dar voz a todos e há alturas que não faz sentido estar aquele músico ali, porque senão vai preencher o que não é necessário ser preenchido. E os temas depois também são compostos por vezes. Por exemplo, o Merzuga foi composto pela Helena, pelo Leandro, o meu do Gerdo entra lá e que fica bem, mas não faz sentido mais nenhum instrumento ali. Então, quando tocamos aquele tema, só temos de estar quatro em palco. Não é necessário estarmos todos, porque a música não vai pedir isso. É um momento mais intimista, de só de quatro pessoas. Portanto, cada música vale por si, porque também tem a ver um pouco como é que ela foi composta, em que circunstâncias, em que espaço físico, se foi criado só entre duas pessoas, se foi criado entre todos quando estamos na sala. Portanto, por vezes é aquilo que por vezes dizemos, que é por vezes mais é menos. Não há outros temas que é obrigatório estarmos mesmo todos. É que cada música fala por si, tem a ver com a sua época e a sua circunstância onde foi composta e criada.
Então acabaram de apresentar o disco na zona de Lisboa, o disco ao vivo, em que tinha um coletivo de 8 elementos em palco. Como é que serão agora os próximos concertos? Claro que não irão ter tanta gente, pelo menos 6, não é? Não é preciso de 2 acordeões, 2 violoncelos.
Sim, sim, sim. A ideia será fazer agora o lançamento no Porto também com os 8, com os 8 músicos. Mas ainda não temos ainda a agenda, não está agendado. Há de ser para o final de junho. Mas ainda não está nada marcado. Agora temos já dia 22 em Madrid e dia 23 no Festival Três Culturas em Múrcia, em Espanha, ambos os festivais. E depois vamos ter o Mudanças, que é no final do mês de julho. Depois vamos estar na Suécia e estou à espera também de confirmações. Isto agora está tudo ainda por confirmar, não é? Vamos estar em princípio na Hungria, 3 festivais na Hungria e também estou à espera da confirmação em Moscovo, o que é brutal. Em Portugal temos uma agenda muito pequenina, tá? Isto, a crise bateu à porta de toda a gente, então aos músicos da música de raiz tradicional ainda mais complicado isto está.
Eu gostava que tu me indicasses aqui qual é aquele tema que tu achas que neste momento melhor identifica o JMU na sua amálgama sonora, em que os JMU podem ser muita coisa, mas
eles são muito distintos entre todos, mas o tema para mim, e acho que do grupo todo, o tema que nós mais gostamos até de tocar ao vivo e aquele que mais neste momento mais nos identificamos é o segundo tema, o Scottish on the Rocks. O tema nasceu de uma forma muito simples, em estúdio, quase de improviso, saiu o tema, e o tema, como diz, que é um Scottish, portanto é um tema para a prática de danças europeias, e nasceu de uma parte A e uma parte B, muito simples, e pouco a pouco foi-se desenvolvendo até que tomou a dimensão que está agora, que é um tema já de 6 minutos com com muitos ambientes diferentes e a entrada do didgeridoo a meio, e tem momentos de suspense, tem um momento de percussões muito fortes que faz lembrar quase Edna Garna. Portanto, foi um tema que nasceu de uma coisa muito simples e que criou, é quase um épico, é um tema quase épico este Scottish on the Rocks. E pronto, eu acho que não tenho assim muitas palavras a dizer, foi uma coisa que foi nascendo e foi evoluindo gradualmente.
Mas é também uma das características dos Mu, é a evolução dos temas, em que por um lado começa uma pequena chama e às tantas já está o palco todo a arder.
Exatamente, foi isso.
Obrigado então.
Obrigado, Liz, e obrigado aos ouvintes todos. We'll be right back.
E pronto, é o final desta emissão de hoje da Terra Pura, em que tivemos oportunidade de falar com Hugo Osga acerca do terceiro disco dos Mu, Folhas que Ardem, e vamos terminar, depois de termos escutado a Scottish on the Rocks, vamos terminar com o Burré para o Topé, a vertente mais xamânica aplicada às danças tradicionais europeias deste octeto sediado no Porto, os Mu. E já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. Podem ouvir as emissões da Terra Pura em streaming ou efetuar o download dos podcasts. É tudo por hoje, até à próxima.
Thank you.